Então vamos lá. Então vamos. Semana passada a gente falou sobre roubos e furtos e ficou faltando só se aprofundar um pouco mais no motivo dessas leis. Então vamos fazer um resuminho do que a Torá falou aqui para poder entender na sequência. Então a Torá tinha falado o seguinte: quando uma pessoa rouba um touro ou um carneiro e matou este bicho para comer, ou vendeu este bicho, ele precisa pagar 5 vezes o valor do boi, no caso do boi, e 4 vezes o valor do carneiro, se é caso que ele roubou o carneiro e matou ou vendeu o carneiro. Depois a Torá diz, mas se o ladrão for encontrado, bamarteret, quando ele está invadindo, arrombando, está entrando numa casa, e ele for ferido e morrer, em Lodamim, ele não tem sangue. Por quê? Porque quando o ladrão entra num lugar, mesmo que não está sendo visto, ele sabe que se o dono da casa perceber que está sendo assaltado, ele vai reagir, e o bandido também já pensa que vai reagir primeiro. E ele está pronto a matar o dono da casa, se assim for necessário. Então, diz a Torá, uma vez que o ladrão, quando vem, está pronto para matar também, então ele é considerado alguém que está perseguindo o dono da casa. Se ele está perseguindo, por legítima defesa, ou o dono da casa, ou outra pessoa que está assistindo a cena, pode interferir, inclusive se for tirando a vida desse ladrão. Aí a Torá continua e diz que se o sol nascer sobre ele, se o sol brilhar sobre ele, ele tem sangue. Então nós vimos aqui que pela linguagem simples seria, se o sol está lá, quer dizer que é de dia, e se ele está vindo entrar na casa de dia, ele sabe que tem a casa vazia, diferente da noite quando o dono da casa está. Então pode ser que esse ladrão está vindo não com intenção de matar. Ele está vindo com intenção que não tem ninguém em casa. Vou aproveitar, roubar, não vou mexer com ninguém. Então se é um caso desses, ou como o Talmud diz, que na realidade aqui é uma expressão que a Torá está querendo dizer, se está brilhando sobre ele, quer dizer que está claro para você que ele não veio com intenções de matar o dono da casa. Então, nesse caso, ele tem sangue. Quer dizer, se alguém matar esse ladrão só porque ele está roubando, essa pessoa vai ser indiciada por homicídio. Shalem yeshalem, diz a Torá, ele vai ter que pagar pelo que ele roubou. E em loi, se ele não tem como pagar, venimkado ignevato, ele vai ser vendido como escravo, que era o assunto lá do começo da Parashá. Quer dizer, ele... os bens dele estão aqui hipotecados para essa dívida. Precisa pagar. Se ele não tem bens, então ele mesmo, o corpo dele é que está hipotecado para a dívida, ele vai ser vendido para poder pagar este roubo. E aí a Torá continua e diz, se for encontrado nas suas mãos o roubo, seja um touro, seja um jumento, seja um carneiro vivos, Shenayim yeshalem, ele deve pagar 2 vezes o valor deste roubo. E aí na semana passada vimos já alguns motivos disso e vimos que temos aqui então alguns casos. Nós temos o que é chamado gezeilá, que é roubo. Roubo é quando a pessoa rouba das mãos do outro, das mãos da vítima. Nesse caso, uma pessoa que comete um roubo, ele precisa pagar o que ele roubou. Só. Não tem taxas e não tem multas. Uma pessoa que faz geneivá, que é furto, ou seja, ele rouba quando a pessoa não está vendo, o dono da casa não está vendo, o dono dos objetos não está por perto, ele rouba. Então, nesse caso, vai depender. Se ele devolveu por livre e espontânea vontade, ele vem e confessa, roubei, está aqui o que eu roubei, estou te devolvendo. Então ele devolve só o que ele roubou e pode ir embora. Se ele não devolveu, e encontraram nas mãos dele aquilo que foi roubado, quer dizer, descobriram que ele é ladrão, tem testemunhas que ele é ladrão que entregaram a ele, então nesse caso ele vai ter que pagar o que ele roubou, o objeto, devolver, e ainda precisa pagar ainda uma multa de mais uma vez o valor daquela coisa. Então se ele tem o que devolver, ele vai devolver, se, quer dizer, se o objeto está com ele, ele devolve o objeto e paga o valor do objeto, se ele não tem o objeto, ele vai pagar duas vezes o valor do objeto. E aí vem o terceiro caso, que é formado de dois, né? Mas o tempo todo o Talmud também chama uma coisa só, que é que se a pessoa roubou um carneiro ou um touro, e todos da família dele estão inclusos, quer dizer, se ele roubou algum animal de rebanho ou algum animal do gado, nesse caso ele vai ter que devolver duas vezes. Mas, se ele matou esse animal, ou ele vendeu esse animal, em outras palavras, ele tentou encobrir totalmente o furto que ele cometeu, então, nesse caso, ele vai ter que pagar quatro vezes o valor do carneiro, e se for um boi, vaca, etc., ele vai ter que pagar cinco vezes o valor. Agora vamos ver um pouco melhor o motivo destas taxas diferentes aqui. Em primeiro lugar, como nós já mencionamos na semana passada, devolver o objeto roubado é o mínimo, quer dizer, devolver uma coisa que foi roubada. Todo o resto, dobro, quatro ou cinco, são taxas, são multas. Inclusive, isso vem como uma sequência aos assuntos anteriores, que a Torá também trouxe multas aqui. Então, é justo por isso que está aqui falando sobre isso, que temos o conceito de multas. Então, se nós formos olhar um pouco mais a fundo, nós vamos encontrar o seguinte. O roubo é quando uma pessoa está protegendo o seu objeto. Quer dizer, quando o objeto está na minha mão, eu sou aquele que estou, neste momento, guardando esse objeto. Vem o ladrão e tira ele da minha mão. Isso é chamado roubo. Em contrapartida, quando se fala sobre furto, eu não estou na frente do meu objeto. Eu estacionei o carro na rua e fui para minha casa. Não estou do lado do carro, não estou vendo o que está acontecendo com ele. Quem é que está protegendo o meu carro? Quem é que está garantindo a segurança do meu carro? Ele está protegido nesse momento pelo respeito que a sociedade tem para a lei. A lei é que cada um tem a sua propriedade. Eu não posso pegar o que não é meu. Então quem está naquele momento protegendo aquele meu objeto, não sou eu porque eu não estou do lado, é ao respeito da sociedade para a lei. Então, quando um ladrão comete um roubo e ele está tirando o objeto da minha mão, ele está, naquele momento, infringindo o direito de posse que uma pessoa tem sobre as suas coisas. No entanto, quando um ladrão comete um furto, ele está, naquele momento, fazendo uma infração dupla. Em primeiro lugar, ele está, naquele momento, infringindo o direito de posse que cada pessoa tem sobre as suas coisas. Mas também ele está, naquele momento, desrespeitando e ferindo o respeito que a sociedade tem para a lei, que protege as coisas dos outros. Então, quando uma pessoa abandona as suas coisas, ele sai de casa, ele deixa as suas coisas em casa, e foi para o trabalho. Quando ele deixou essas coisas em casa, ele está deixando essas coisas, por quê? Porque ele sabe que existe uma guarda. A guarda é o respeito das pessoas quanto à lei de posse. E, na realidade, esse respeito que as pessoas têm a esta lei é a base de toda a vida em sociedade. Afinal de contas, num lugar onde não dá para você confiar no respeito que as pessoas têm à lei, você não pode deixar de olhar para o seu objeto por um segundo, que alguém vai pegar. E por isso, quando o ladrão comete um furto, ele precisa pagar duas vezes o objeto. Uma vez que ele devolve o objeto, é pelo fato de ele ter feito a infração, de pegar algo que não é dele. A multa que ele tem em cima disso é uma multa pela infração que ele cometeu de desrespeitar a lei que protege as posses dos outros. E aqui nós podemos entender a diferença, jurídica que existe entre a uma vez que ele está pagando e a segunda vez, o dobro. A primeira vez que ele paga o capital que ele está pagando, ele tem que pagar de imediato. Não preciso levar ele para o tribunal para exigir isso. Posso virar para ele e falar, me devolve o meu objeto. Ele agora já tem a obrigação de devolver esse objeto. No entanto, quando se trata da taxa e da multa que ele tem para me pagar, isso só vai poder ser exigido pelo tribunal. Só o tribunal pode fazer isso. Por quê? Porque essa multa que está sendo cobrada não é uma coisa pessoal minha. É a sociedade que está cobrando dele. Você agora, ao roubar esse objeto, infringiu a lei. Você corrompeu a lei que protege as coisas. Então você vai ter que pagar isso para ele, como multa. Mas quem exige isso é o representante da sociedade. E quem representa a sociedade é o tribunal. De todos os objetos de uma pessoa, ou melhor, de todos os, não é objetos, de todos os bens de uma pessoa, os bens que mais dependem desse conceito do respeito que as pessoas têm à lei é o gado e o rebanho. Porque o gado e o rebanho, você leva eles para pastar, eles se espalham ali pelo campo, que se não tem um respeito à lei, é a festa. É facílimo de roubar. Porque você não consegue ficar controlando, um pastor controlando lá, sei lá, 100 vacas, ele não consegue controlar. Ele não tem ideia o que estão fazendo as últimas vacas lá que estão indo passear mais longe. Quem está protegendo que elas continuam sendo minhas e que ninguém vai roubar é o respeito à lei. E aí existe uma diferença entre o gado e o rebanho. Porque o gado geralmente pasta em áreas bem mais amplas e fica mais disperso, enquanto que o rebanho fica mais juntinho, de certa forma. Nos dois é fácil de roubar, mas é mais fácil roubar quando se trata do gado, que está muito mais espalhado. E é por isso que a Torá aqui coloca uma taxação muito mais alta sobre o furto do gado e o furto do rebanho, mais do que todas as demais coisas. Essa multa alta vem proteger mais a pessoa e os seus bens. No caso do gado, precisa ter uma proteção maior, então a taxa é de 5. No caso do rebanho, precisa de uma proteção maior, mas não precisa ser tão exagerada. 4 vezes já é o suficiente para proteger o rebanho, que é um pouco pouco mais difícil de ficar roubando. E aqui nós vemos que os nossos sábios, quando decretaram alguns tipos de multas, se basearam naquilo que a Torá usa como base para multas. As multas são de acordo com a facilidade que as pessoas têm de infringir aquilo. Quanto mais aberto a uma infração, maior precisa ser a multa para intimidar as pessoas. Então, quando se trata do gado, a taxa é altíssima para o cara pensar 5 vezes antes de roubar uma vaca. Quando é rebanho, ele precisa pensar 4 vezes antes de roubar isso. E quando são outros objetos, 2 vezes. Então, por isso as taxas vão crescendo de acordo com o grau de risco que existe para aquelas coisas. E aí nós podemos entender também, em primeiro lugar, por que a Torá falou sobre esse assunto aqui. Porque a Torá estava falando sobre multas. Os assuntos anteriores, quando a Torá falou aqui do touro que chifrou outro touro e matou outro touro, então agora precisa vender eles e pagar uma taxa que é metade do prejuízo. Todo esse negócio é uma taxa. E era uma taxa, é uma multa para fazer com que as pessoas tomem cuidado com os seus animais quando estão caminhando pela rua. Da mesma forma, aqui a Torá pega o gancho e segue falando sobre multas. Por isso a Torá começa falando sobre a multa de 4-5. Em seguida fala sobre 2. E vai nessa ordem porque nós estamos indo do caso mais aberto, mais fácil de se roubar e que tem uma taxa mais alta, e depois vai indo para o caso mais difícil de se roubar, que exige uma taxa menor. Aí a Torá vem e diz: "Imbamachteret imatzeh haganav." Se o ladrão for encontrado, bamachteret, quer dizer, ele está invadindo. O ladrão foi pego invadindo uma propriedade para roubar. Aqui é um caso diferente, contrário ao gado e o rebanho, que estão lá espalhados à vontade para o ladrão. Aqui estamos falando de uma casa que está fechada, é de noite, está trancada. Ele bamachteret, ele teve que invadir, ele teve que arrombar para conseguir entrar nessa casa. Essa casa está, de certa forma, mais protegida. É de noite. E se é de noite, não tem os olhos da sociedade protegendo também a minha propriedade. Então eu preciso garantir essa proteção com fechaduras. E nesse momento, que é noite, vem o ladrão e invade a propriedade. Se ele tivesse um pingo de respeito pela lei, ele não ia invadir a propriedade. Ao invadir, ele está demonstrando também que até nesse caso ele não respeita a lei. E por isso dizem nossos mestres que esse sujeito que está invadindo a propriedade à noite, e ele sabe que tem um dono da casa na casa, e ele imagina que esse dono da casa vai defender os seus bens até o fim. Então o ladrão pensa: bom, se ele vai defender até o fim, quer dizer que o dono da casa pode inclusive querer pegar uma arma até para defender as suas posses. Então não tem problema, eu vou invadir a casa dele também armado e vou estar pronto para eventualmente executar ele. Vem a Torá e diz: opa, e tá aqui, nós estamos falando de um caso que tem a defesa que você deve ter por si próprio. Como diz o Talmud, a linguagem, Imbalehorgeha, se alguém vem te matar, Hashkem lehorgo, se antecipe para matá-lo. Você tem o direito de legítima defesa, você pode matar ele, não precisa ser só você, pode ser alguém que está assistindo a cena. Mas, diz a Torá, se for a luz do dia, então provavelmente ele não está querendo matar. Lógico que tudo vai depender da situação. Mas a Torá está querendo dizer, num caso comum, se ele vem assaltar uma casa, se é de noite, ele imagina que pode ter um dono da casa. Se ele está vindo de dia, ele está imaginando que a casa está vazia, está à mercê dele. Então, ele não está pronto a matar alguém. Então, nesse caso, diz a Torá, Yeshlo Damim. Nesse caso, ele sim tem Damimlo, ele tem sangue. Se alguém matar este ladrão, vai ser processado, indiciado por homicídio. E como nossos mestres nos ensinam, que esse versículo fala.
Quer dizer Damim? Eu escuto toda hora.
Hein? Damim. Tzfardei akinim arov, sim?
Ah, sim.
Dam é sangue, Damim é no plural.
Ah, entendi. Eu achei que era com C, Tamim.
Ah, não.
Eu escuto direto.
Tamim é uma pessoa íntegra.
Ah,
e Damim com D é sangue. Tá?
Não, eu escuto com T, então, Tamim.
Tamim é integridade. Então vem a Torá e diz. E essa expressão em Zarha Alav Hashem, se o sol brilhou sobre ele, não quer dizer obrigatoriamente dia. Quer dizer conceitualmente. Se está claro para você que ele está agindo como se fosse de dia numa casa de alguém. Quer dizer que ele não imaginava que ia encontrar alguém, ele não está querendo matar ninguém, não é essa a intenção do ladrão. Então se você sabe que ele não tem intenção, então nesse caso já não tem legítima defesa. Você não pode defender os seus bens matando uma pessoa. Você pode defender a sua vida matando uma pessoa, mas não os bens. E por isso que a pessoa eventualmente pode ser indiciada. A gente viu semana passada, né, um dos exemplos que são trazidos no Talmud, do que é considerado um caso que você tem certeza que ele não veio matar. Quando é o próprio pai do dono da casa que está vindo roubar alguma coisa na casa dele. Então você sabe que, sei lá, roubar, por que ele está roubando, não sei explicar, mas matar o filho, ele não provavelmente não está vindo fazer isso. Então nesse caso, é um caso que não se pode agir em legítima defesa tirando a vida dele. E aí depois a Torá diz, Shalem Yeshalem, ele deve pagar aquilo que ele roubou. Você disse que ele não vai escapar. Ele precisa pagar o que ele roubou, obviamente. E se ele não tiver para pagar, ele pode inclusive ser vendido pelo tribunal como escravo para que possa se pagar essa dívida. Como mencionamos semana passada, não existe pela Torá caducar dívidas. Ele vai dever o que ele deve, as taxas e o objeto roubado até o fim da vida dele vai ter que pagar. Não tem como escapar. Inclusive, mesmo depois da vida, dependendo do caso, até os herdeiros vão ter que pagar. Então, a dívida existe. Depois a Torá continua e diz, Im himatzeti matze veyado, se for encontrada, se for encontrado o objeto roubado nas suas mãos. Então, nesse caso, ele vai ter que pagar o dobro. E aqui tem uma regra, que na verdade não é aqui que se aprende essa regra, um pouco mais para frente na Torá vai se aprender essa regra. Tem um versículo mais para frente que fala Asher Yarshiun Elokim Yishalem Shenaim Lereu. Versículo mais para frente que diz que aquele que for indiciado pelo tribunal, ele precisa pagar duas vezes. Quer dizer, só quando ele é indiciado pelo tribunal é que ele tem que pagar duas vezes. O que se aprende? Existe uma regra que diz modé biknas patur. Uma pessoa que confessa da multa, ele está isento. Quer dizer, todos esses casos aqui que tem multa. Por exemplo, aqui. Se ele roubou um objeto e ele for pego, ele vai ter que pagar duas vezes o objeto. Mas se ele confessa, ele mesmo vai até o tribunal, se entrega e fala, oh, isso daqui, quem roubou fui eu. Ó, tô devolvendo. Então, nesse momento, ele está isento de pagar a multa. Isso vale, de uma forma geral, para todas as multas na Torá. Quando a pessoa mesma confessa que ele falhou, ele não paga a multa. Por que isso? No nosso caso aqui, qual que era o problema que ele tinha? Ele tinha dois problemas. Primeira coisa, ele roubou um objeto que ele infringiu na propriedade do outro. As posses do outro. Tirou as posses do outro. Segunda coisa que ele fez, que é pela qual ele tem que pagar a multa, é o fato de ele ter infringido no respeito à lei. A partir do momento que ele mesmo vem e se entrega e diz, olha, desculpa, eu roubei e eu quero devolver, ele está devolvendo a lei para o seu lugar, ele está devolvendo o respeito que ele tem à lei. E se ele está demonstrando que ele voltou a ter respeito à lei, então para que cobrar multa dele? Você cobra multa quando ele continua não respeitando a lei. Tanto é que ele não respeita a lei que eu tive que ir atrás dele. Eu, tribunal, testemunhas tiveram que ir atrás para pegar ele. Se ele mesmo confessa, ele já fez chuvá disso, que ele infringiu uma lei e que ele não tinha respeito à lei. Então, por isso, ele não precisa pagar a multa. Mas, obviamente, o objeto ele precisa devolver. Isso não tem discussão. E é por isso que é só quando as testemunhas que pegam ele e descobrem que ele foi o ladrão e ele está escondendo a coisa, quer dizer, ele continua não respeitando a lei, ele continua guardando o objeto roubado consigo. Então, nesse caso, eles vão acusar ele no tribunal. O tribunal vai exigir que ele pague uma multa por não respeitar a lei. E, logicamente, que pior ainda é aquele que matou o animal. Ou ele vendeu o animal. Então, ele ainda foi mais longe. O desrespeito que ele tem à lei é muito maior. Ele ainda não só que ele roubou, ele ainda matou o animal, não tenho mais para devolver. Vendi o animal, não tenho mais para devolver. Peraí, então esse daqui já é um infrator que está repetindo a sua falta de respeito à lei. E nesse caso ele vai ter que pagar 4 ou 5 vezes.
Mas, por exemplo, se ele acha um animal, ele não sabe que é de alguém, esse animal está solto. Fugiu.
Sim.
E aí ele pega esse animal e mata para consumo.
Então, o problema é, quando uma pessoa acha algo, quando uma pessoa acha, encontra alguma coisa, é uma mitzvah mais para frente, que ele precisa anunciar que ele achou alguma coisa e ele quer saber quem é o dono disso. Então, ele precisa procurar pelo dono. Esse é o primeiro ponto. Uma pessoa que encontra alguma coisa não pode pegar para si. Em primeiro lugar, tem que anunciar. Tem todas as leis de como que é. Então, vê se Deus der mais para frente. Até quando ele tem que anunciar. Quer dizer, por quanto tempo ele tem que anunciar. Como que ele tem que procurar. Mas tem as regras de quanto que ele deve procurar. Se depois que ele procurou e não achou, ele resolveu pegar para si, é uma outra história. Mas até lá, ele não pode agora fazer qualquer coisa com isso. No caso de animais, existe um outro problema, que é o prejuízo que eu vou ter. Quando eu acho uma carteira jogada no chão, eu guardo em casa, ponho na gaveta e fico procurando o dono. Não vou ter nenhum prejuízo por isso. Mas se eu encontro um animal na rua, eu levo ele para casa, se eu deixar ele assim, vai morrer. Eu tenho que comprar comida, tenho que dar bebida, cuidar, né? Então eu vou acabar tendo um prejuízo. Então, nesse caso, existe uma diferença se é um animal que produz também ou um animal que só consome. Se é um animal que produz, eu encontrei um cavalo. Ele produz e ele consome. Então eu posso utilizar ele para poder pagar as contas. Mas no caso de um animal que não produz, aí como que fica? Então eu posso eventualmente vender ele e eu fico com o dinheiro. Vou poder devolver o dinheiro para o cara, porque eu não estou achando o cara. Então eu pelo menos tenho o valor do animal, porque eu não vou ficar tendo prejuízo por conta disso. Então tem umas certas diferenças aí que depende da lei de achados e perdidos, que vocês devem entender mais para frente. É, até é muito interessante isso que eu justo no Shabbat, quando eu estava olhando, me passou pela cabeça, por que será? Mas eu nem parei para pensar, e agora você está me dando a resposta. O Maimônides, no seu livro de leis, ele, primeiro que ele fez 14 volumes, dividiu todas as leis em 14 volumes, mas cada lei dentro do volume tem um nome, leis de tal coisa, e aí tem capítulo 1, 2, 3, 4. Existem as leis que são chamadas Hilchot Gezeilah Va'aveidah, as leis de roubos e achados. Esse é o nome das leis. E ele vai falando, cada capítulo fala sobre um assunto. E justo no Shabbat me passou na cabeça, mas por que essas duas coisas estão juntas? Não tem muito a ver. Deveria ter as leis de achados, é uma coisa, e leis de roubos, é outra coisa. Mas agora você acabou de me responder. Como elas podem sim se cruzar muito facilmente. Quando você acha uma coisa e pega para si, está roubando. Ou não. Então depende. E aí tem que saber as nuances para saber quando sim, quando não. Então por isso provavelmente que o Rambam escreveu essas leis juntas.
Você viu se saiu aqui? Eu nem li direito, na verdade. Esse rapaz...
Ah, já saiu aí do... que achou dinheiro?
Que ele achou... no sofá.
É.
Era acho que do pai dele, uma coisa assim, né?
Não, o sofá...
Fugiu da
terra. O sofá que era de uma dona da casa que deixou pra ele.
Ah.
Acho que era até o apartamento anterior que ele morou. Ela deixou pra ele. E ele agora foi achar dentro do sofá lá dólares e euros no valor de 100 mil shekel.
Mas dessa mulher?
É, ele ligou pra essa senhora. E essa senhora não estava entendendo o que se trata. E aí ele resolveu ligar para o filho dela e devolveu para o filho. O filho veio buscar.
Ah, entendi.
Então tá aí aliás, isso está me fazendo lembrar de uma história também que eu li umas semanas atrás. De um motorista de táxi. O motorista de táxi estava contando que ele falou, as pessoas acham que ser taxista é só leva para cá, leva para lá e não acontece nada, ou não faz muita diferença, mas não é, a gente tem que saber lidar com o cliente, tem os caras que você pode falar, o que você não pode falar, quanto falar. E ele disse que uma das coisas que acontece muito é pessoas que esquecem qualquer coisa dentro do táxi. E aí, tá bom, então você liga pro cara, verifica e devolve. Só que eu disse, uma vez eu tive uma tentação muito forte. Ele tem, além de um táxi, ele tem também uma van. E ele tava levando uns alunos de uma yeshivá de Yerushalayim, Yeshivat Mir. E quando ele deixou os alunos, quando ele foi embora, ele encontra dentro do carro dele uma sacolinha. Ele não tinha pensado, sacolinha, vamos jogar no lixo. Mas ele olhou, e dentro da sacola tinha 50 mil dólares, em espécie. Aí na hora, ele falou, a tentação que eu tinha foi terrível. 50 mil dólares me resolve bastante das minhas dívidas, meus problemas, e vai me botar num lugar decente aqui. 50 mil dólares, devolvo ou não devolvo? Devolvo ou não devolvo? Aí justo a mãe dele ligou. Aí falou, mãe, o que você me diz? Eu achei aqui 50 mil dólares no meu táxi. Devolvo, não devolvo? O que, que eu faço? Ela falou, filho, eu não opino mais na sua vida. Eu já te dei todos os instrumentos para você poder lidar com seus testes na vida. Eu te eduquei direitinho. Você faz o que você acha que é melhor. E desligou. Aí ele falou, aí eu fiquei pensando em aquele negócio assim, não é? Se fosse 100 reais eu ia devolver agora, entendeu? Mas 50 mil dólares? Até que ele pensou, não, sabe uma coisa? O que, que é isso? Eu nunca fui ladrão, agora eu vou ser ladrão, por quê? Ele resolveu que vai até lá. Então ele foi até a Estivá. Quando chegou do lado da Estivá, tinha um monte de alunos fora, telefonemas e... Aí ele chegou e falou, alguém esqueceu aqui uma sacolinha. Finalmente, a gente estava procurando, estava desesperado. Era um aluno que estava trazendo esse dinheiro de um doador para o Rosh Yeshiva. E o diretor está esperando pelo dinheiro, estava desesperado. Puxa, muito bem, você é demais, você mesmo assim veio devolver. Falei, eu não sou demais, sou coisa nenhuma. E entrou no táxi e foi embora. Aí ele disse, quando eu cheguei em casa, aquele negócio me entalou na garganta. Por que, que eu fui devolver? Será que eu fiz certo? Não fiz certo? E se eu ia resolver tantas dores de cabeça? Por que, que fui devolver? Talvez não deveria ter devolvido. E assim, ele ficou... Não estava... Aí disse que levou... Mais alguns dias e eu... Finalmente, depois de 3 ou 4 noites... Ele acorda de madrugada dando um grito. 4 horas da manhã. E aí a mulher acorda assustada, o que foi? Aí ele vira para ela e fala, o que você acha? O que você escolheria? O Yair ou 50 mil dólares? Aí a mulher falou, como assim? Qual a pergunta? Óbvio que o Yair, o filho deles. E aí ele contou para a mulher, nem tinha contado dessa história toda, ele contou para a mulher toda a história, falou... Tudo que ele passou aí para devolver esse dinheiro e como que aquele negócio não estava entalado, se eu fiz certo ou não. Ele disse, essa noite acabei de ter um sonho que já me resolveu tudo. Ele disse, no sonho, ele estava vendo o filho dele, Yair, ficando doente, 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 cada vez pior. E estava já nas últimas, e ele desesperado, e ouvindo a mulher dele gritar e chorar. E de repente ele ouve uma voz falando... Você devolveu os 50 mil, ele vai viver. Então ele falou, naquele momento, me veio uma mensagem lá de cima, nesse sonho, que você faz o que você tem para fazer, você não sabe o que você está agindo por trás e salvando a vida de alguém, às vezes. Então, só para encerrar aqui sobre o assunto, existe uma diferença agora da linguagem que a Torá fala, que tem que ser ele tem que pagar duas vezes, ele diz, vai pagar as duas vezes do boi, do jumento, do carneiro, vivos. O que isso significa vivos? Óbvio, vivo, o que quer dizer vivo? Quer dizer como no momento vivo do assalto dele. Isso quer dizer o seguinte, nossos mestres nos ensinam no Talmud, o valor do objeto roubado que vai ser pago é conforme o valor no momento do furto e do roubo. Ele tem que pagar o valor como era naquele momento, se subiu o valor, desceu o valor, é como que ele roubou. Já as taxas e as multas não são de acordo com o momento do roubo, e sim... do momento que ele está sendo julgado no tribunal. E aqui nós vemos mais uma vez essa diferença muito clara. Quando uma pessoa rouba um objeto, ele precisa pagar aquele objeto de imediato. A dívida já é agora. Pegou, já está devendo. Não está devendo multas, porque multas dependem de um tribunal decretá-las. Então, por isso, no momento do roubo, é o momento que define o quanto que ele tem que pagar pelo objeto. Mas o quanto vai ser, como que vai ser definido 4 ou 5 vezes, ou o dobro, para efeitos de pagar a multa, isso vai ser de acordo com o dia do julgamento. Quer dizer, pode ser que essa multa vai ser até mais do que 4 ou 5 vezes do dia do roubo e pode ser menos. Isso vai variar segundo a taxa de câmbio do dia que o tribunal está julgando, eles vão definir como que ele deve pagar. Só para encerrar com um pensamento interessante, nossos mestres ensinam que deve-se aprender de todos, e principalmente os mestres hassídicos têm muito essa linha, que de todo mundo dá para aprender alguma coisa. Então, Rebunim de Pshisra dizia que tem três coisas que nós temos que aprender do ladrão para aplicar no serviço a Deus. Primeira coisa, o ladrão nunca tem preguiça. Ele trabalha de dia, de noite, no frio, na chuva. Ele vai fazer o seu trabalho. Segunda coisa, se o ladrão não tem êxito no primeiro momento, ele vai tentar de novo. E ele não vai parar de tentar enquanto ele não conseguir. E terceira coisa, o ladrão não ignora coisas pequenas. Se dá para ele roubar alguma coisa pequena, ele vai roubar. Essas são as três coisas que o Rebunin diz que se aprende do ladrão. Então, não ter preguiça de fazer em qualquer momento que seja, não desistir e não desprezar mesmo uma coisa pequena. E aí trazem também em nome do Magid Mezritch, isso não tem nada a ver, mas tem a ver com coisas que dá para se aprender. Ele diz que tem três coisas que tem que se aprender das crianças. A primeira coisa é que a criança está sempre feliz. Segunda coisa, a criança nunca está parada. Terceiro lugar, quando uma criança quer uma coisa, ele chora por aquela coisa.